Eu defendo você, relaxa.
Não, mas é engraçado.
Eu edito os negócios, eu pego tudo as piadinhas lá. Então.
Mano.
Mas isso é verdade.
Muito bom isso aqui. Eu fiz
mais sucesso na segunda vez do que na primeira que passou meio batido.
Porque só ele não, é pelo. Nossa. Que é humorista.
Muito
é,
lógico. Bom isso aqui, velho.
Humorismo.
Ó.
Humorismo?
Eu tô 400 pessoas,
aqui?
Sammy.
Tô bom aqui? E aí, começa? O que falta?
Ah, calma, tem que estudar a pauta aqui.
Quer estudar? Eu não.
Você baixar essa porra.
Aqui.
Aí, foi.
Olá, muito obrigado.
Muito, agora.
Muito obrigado.
Divulgar aí, né, Delari? Divulgar o Instagram do Pânico, aquela moral vamos, pra nós, né?
Divulgar o Instagram do Pânico. É verdade, você não mandou pra mim o link? Não mandaram?
Do Telegram, Delari, só, que ninguém entra.
Mas não, beleza.
Eu mando, Delari, tudo bem.
Não, eu faço, tá bom. Aqui. Mandaram no Telegram, manda no mais um podcast que eu ponho.
Não faz o menor sentido.
Manda o link pra mim, por favor. Manda o link.
Eu mando.
Por favor.
Ô, menino, você divulgou pra galera lá?
Vai.
No Telegram?
Isso, no Telegram? Vai, índio, caralho.
Calma,
Delário. Quedê, o filho da.
Deixa eu falar, vocês mandaram o vídeo?
Tem vídeo?
Tem 4 VTzinhos aí.
Eu que vou soltar, não sei. Quais
são? É que ele mandou pro Igor. O foco tá uma merda, olha só.
Não, mas esse foco ele é.
Deixa desfocado.
Ah, é.
É o proposital. Você não tem?
Você tá me filmando?
Não, eu tô procurando, só tem feito merda.
E hoje mais um podcast daqui a pouco com ele aqui, ó. O monstro.
Tô dentro d'água, hein?
O monstro do lago, né? Muito obrigado. É só arrastar pra cima.
Boa, Delari.
Arrasta aí, porra.
Que isso?
Vamos falar sobre as tretas de Samidana no Pânico. Mas eu deixei bem.
Tretas.
Tem roteiro?
Lógico que não. Tem um Leonardo, né? O roteiro. É, vai embora. Tipo, ó. R$5,
aí já, superchat. Aqui é, a gente é capitalista.
R$5, não lê não. R$5 não lê não.
Emilinho, sou seu fã. Manda um abraço pra mim e seus amigos.
Kiko. Tamo junto. Kikozinho branco. Kikozinho Brasil.
É uma piadinha essa.
É uma piadinha muito bem bolada.
Kikozinho branquinho, bonitinho.
Ó, por exemplo, aqui pode xingar esse Vitor. Tomara que não vai. Vai pra merda, esse Vitor. Vai sair daí, seu otário.
É isso aí.
Você é um puta trouxa, o cara. Não vem o Sammy. Tá anunciado, então você vai, hein? Vai ver a Peppa Pig, seu trouxa.
É que o Sammy, a galera, né? Que ele, geralmente os convidados, eles não vêm. Eles falam. Mais um podcast com o nome do Samidana. Não fica bravo aí,
Sammy Grande.
Não, eu vou começar a xingar. Pode xingar, Sammy. Não xinga, porque... No broadcast.
O bom é que aqui a gente pode xingar a lavontade.
É.
Ó, já tô colocando do pano.
Mas aqui, eu normalmente, Sani, só respondo o superchat.
Preparativo, dá um oi, Emilinho, pra galera.
Que é isso?
É Instagram.
Tamo junto.
Oh, nossa, que empolgação.
Nossa, hein, que empolgação. Nossa, eu ia correr pra lá também. Agora. Nossa, eu já...
Falou,
contagiante.
Gente, vai correndo.
É o contagiante.
Falou o cacique, né? Falou o
Sérgio Malandro. Sérgio Malandro
e o Sebastião da CIA.
Eu sou muito fã.
E o cara
fã.
Da Casa Bahia.
É. Eu sou fã e eu não conheço o
Qual é o Instagram? Já tem o Instagram?
Não, não vou chamar
oficial,
o Sebastião.
Nosso? Do podcast?
Tem
mais, é uma arroba muito bosta que o Delari criou.
Só tinha esse. O cara. É o que eu sei até quem foi que fez isso aí. Quem é o fã que fez. Não vou nem falar o nome dele, não. Pegou pra ele o.
Mas como
o
é que é?
Fala aí, para o Sammy contar uma das piadinhas dele. A Angélica Maidana mandou 5,50 centavos de euro.
Um normal podcast, JP.
Como é? Complicado.
Aqui, ó. Esse aqui, ó. Já tem um seguidor. Ó, mais esse aqui, um. Olha aqui, ó.
Tá.
Esse é o oficial. É mais um podcast JP. Você
tem como você pegar aquele lá pra nós?
O Leonardo? Qual?
O Leonardo.
Qual?
O Instagram do Pânico Lab.
Ó, estão falando pra falar do suado, TikTok. Vou falar tudo isso aí, filho.
Peido de não sei quem. Quem que peidou?
Foi o Justo. O Justo. Isso eu vou falar. Tem um vídeo. Pô. Isso não deixaram a gente falar. A gente vai falar. Se der o vídeo,
é bom
manda
que
pro.
Que a gente fala aqui.
Esse a gente fala.
Arrasta pra cima.
Ah, é o Fusca do Ciro. Tem a treta
pra caramba,
do Mário Júnior.
Do Sammy. Dá pra fazer um pouco.
Adriles Jorge e os bastidores. Ah,
já não quer... tem bastidores. Não, você vai ficar contando tudo? Espera.
Não, é só...
Não, eu vou falar de qualquer assunto. Pode ficar o que quiser.
Você que manda.
Igual do Sammy, que ele traz o computador dele. Onde ele vai ter um computadorzinho?
Tenho, o computador é meu melhor amigo.
Que isso, Sammy? Pô, eu tenho informações da casa de Sammy.
Informações da Rede Globo. Eu tenho informações aí de Globo, na época da
Palmeiras
Globo
não tem mundial, que dólar aí? Pera aí. Falem para o Sammy contar uma das piadas dele. Ele vai contar, show de piadas com o Sammy. Piadas ruins, as estatais. Vivam o setor público.
Aí não, né?
Ô, Daniel, pra que você tá fazendo isso?
Eu não sei.
Isso?
Eu não sei.
Tá parecendo. É zero
polícia. Eu adoro. Eu adoro isso aqui, ó. Quem é? Quem você gosta? Eu gosto dessas
coisas. Sing and the Rave.
Sing and the Rave. Sinatra.
Não. Vamos, Indy.
Grande Marinho. Vamos os vídeos aqui, pô. Grande Marinho, grande momento.
Bora. Vamos lá.
Ai, ai.
Oh, a sociedade gosta. Brasileira de psicanálise desenvolvida tá aí. Que mais?
Ó! Oh?
Viva as estatais, Daniel
Gomes. Gente, muita selecionada. É, público companheiro. Muito selecionado.
É. Junto, viva, companheiro.
Pô, cadê o pessoal da ZL, o Guarulhos?
QD.
Osasco, cadê o pessoal?
Mas não
mais?
Começa? Não tem horário. Não
tá, é um podcast que não começa, né? Só fala aqui e o cara vai
embora. Mas o cara ficou ouvindo e não.
Oh, eles estão ouvindo a gente. E a gente tá com essa câmera desfocada de propósito. Porque eles ficam pegando o nosso telefone essa hora e fica passando aqui, ó.
Como?
Ó, agora você tem até
uma metálica, hein?
Por trás
do... Rock and roll ali, ó.
Mas pô, pega, o pessoal, né? Já tá câmera... no superchat loucamente já, ah, hein?
Não, vamos doando aí, galera.
Doleta. BXX. Doleta. Mandou 5 dólares e não falou absolutamente nada. Muito
obrigado, Isma. Porra. Aqui, ó.
Manda um salve pra
New Shoes.
Os caras querem que eu faça a propaganda do Lucas Cabral.
Merchan. Manda um salve pra
New Shoes.
New Shoes. Melhor loja de calçada,
melhor loja de calçada
de Rondônia.
Eu acho que ele
é o Lucas Cabral.
Você tá vendo que tá valendo 5 conto a minha.
5 reais.
Minha merchan. Meu merchan.
O seu clube. Reais.
É. Seu por 5 mil ele tira a camisa. Vai fazer o clube das mulheres.
Eu sou a favor do Delar ler todos os superchats. Porque ele lê com aquela, daquela forma.
Aquela interpretação.
Interpretação é aquela dicção.
De texto maravilhosa.
A dicção e o inglês perfeito.
Então, é a liturgia do cargo, meu amor.
Eu acho que o Delar tem que ler.
Será que a Fernandinha Yamaguchi tá aí?
Não sei.
Olha lá.
Fernandinha Tomaguchi. Você dá comida.
Tomaguchi.
Tomaguchi, né? Tomaguchi. É, lembro, Sam, cara, eu lembro do
Delari, cadê o Sam engano? Ele tá aqui. Você não tá ouvindo a voz dele, não?
Porra!
Seu saco de vacilo, Tomaguchi, Lucas Souza.
Tomaguchi.
Piadas, vamos ver piadas.
Eu sei que.
Boa, Sammy, você é fera.
Tá
treta
aí
com o Delari. Eu sou intretável.
Quem mais?
Não, não, o Delari ele briga com a gente fora do ar. Ele só briga durante fora o programa, gritando.
O poker... Eipa, porra!
Ele grita.
O poker paga mais que meu salário.
Quando eu não derruba as coisas, eu adoro quando ela derruba as coisas.
Mas dá uma raiva.
Cara, assim,
do nada.
Vamos começar com piada. Você sabe qual que é o nome da sorveteria do Michel Teló?
Como?
Ice? Se eu te pego.
Nossa. Essa é muito boa,
essa
cara. Ai, sim.
Ele foi assim, cara.
Contratado.
Mil, vai, Mil, vamos começar, vai.
Cadê o Indy? Foi pescar?
Mil pessoas assistindo, não dá pra deixar.
Caramba. E Delari, qual que é o contrato?
Agora, né? 6:12.
Os vídeos é seu, filho.
6:12.
É você, né, que ganha com os vídeos.
Né? Você chega aqui, ó, o telão já tá feito, já tá aqui.
Falar, eu vi, Delari. Desculpa, Reginaldo. Delari, né?
Dá um play. A gente atrasa o almoço do Reginaldo e a janta.
Vamos nessa, vamos
nessa. É verdade.
Paulo Eduardo, obrigado por 5
livros. Vamos lá, vai.
Começou.
Começou?
Tem vinheta?
Tem. Opa.
Tá achando o quê?
Manda o Alba voltar pra fazer.
Salve! O Alba gosta dessa.
Salve,
grande momento. Estamos mais um podcast. Mais um. Olha só. Quem diria, né, que esse projeto ia durar? Caramba. Tá durando. O Tutinha tá bancando o negócio. Agora só falta o estúdio próprio, mas logo, logo. E hoje estamos recebendo quem? Lionel Messi, jogando no 15 de Piracicaba. Ele que é o homem de Harvard, o homem dos números, o homem das estatísticas, Samidana.
Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, porque é uma extensão, é quase um bastidores.
É
quase um programa do Bar da Dirce.
Exatamente.
Sim. Então é muito gostoso. Torço muito pelo projeto. O próprio Emilhão já falou que é o futuro. Então eu já estou com 42. Emilhão, não sei quanto, mas também já dobrou a curva.
Exato. Fala isso,
pelo amor de Deus. A gente tá mais próximo do fim do que no começo. Não é falar mal, é a realidade. Tá mais próximo do fim da carreira do que do começo da carreira.
Ah, isso é verdade.
Agora vocês.
Não,
vocês...
E a gente já tá preparando para
Pra
o terreiro.
Pra subir.
É isso.
Pra subir. Mas hoje vamos falar do que vocês quiserem, como sempre. Não há pauta.
Olá, Big Brother, vamos
não,
lá.
Não, mas Sammy. Você entendeu bem o negócio. A bagaça aqui é igual o plantão BBB, é o que plantão do pânico termo, aqui.
Eu tenho muita vergonha. Eles...
Eu odeio quando eles ele fala gostam. Isso. Eu não consigo aceitar quando ele fala isso.
É o plantão do pânico.
É a casa Kalimann do pânico.
Aqui. Nossa, não. Nossa,
eu não vi isso, mas o pessoal detona essa casa Kalimann. É muito ruim, né?
Pô, cara, mas ruim. O plantão BBB é oh, bom.
R$55. Já dá o...
Ó, já vamos startar. Porque aqui, assim, a gente é capitalista selvagem e brutal.
Sim. Sim. Se não der dinheiro, vocês só falam merda.
É lógico. A gente para pela superchat.
Com certeza, ó, Lucas.
Falando, sabe? A gente Lucas Sami Grana. Sami Grana.
Lucas Lopes. E aí, Delari, tô aguardando o convite para ser Robert. Tá. O uísque já tá aqui.
Show. Aguarda sentado.
Tem mais um de 50 mangos aqui, ó.
Barbinha. Bancada do Shalom Brasil.
Ah,
bancada,
isso sim. Lê aí.
Bancada do Shalom Brasil. Quem que mandou?
Barbinha. Foi o Barbinha.
Porra, que eu perdi aqui.
Quanto Sami tem no banco? Primeiro. E como aprendeu a lutar tão bem? É, eu fiz o. Na luta, vocês perceberam que eu usei a estratégia do Capitão América, nossa, o Zuckerman sendo estuco. Mas isso.
Foi uma vergonha isso. Não, aí, mas
sabe que foi injustiçado?
Quem?
Primeiro que eu tava lá no meu computador. Eu nem sei, tá entendendo.
Curiosamente, o Sami tava do meu lado. Ele nunca tá do meu lado.
Primeiro que eu já tô num lugar que eu nem... Aí, quando eu entendi, os caras estavam brigando. Mas depois, e a gente tem as imagens, só que não foram ainda liberadas, do que aconteceu no intervalo.
Ah, mas no intervalo, lá.
É, eu fui lá, tava com o Reginaldo.
Mas posso falar? No intervalo não resolveu nada.
Não, eu cheguei pro Tomé. Ele tava nervosinho, Tomé.
Tava.
Eu falei, porra, você vai ser ruim pra sua carreira, pra carreira do cara, é ruim pro programa. Porque ninguém ganha com uma briga. Vira muito...
audiência ganha.
Não, o Pânico Retrô ganhou muito.
Ah, eu posso falar, eu ganhei.
Mas mesmo o Tomé, eu não sei ganhou qual, sim, eu não sei sim, qual que é o entendimento da rádio, mas provavelmente o cara nunca mais vai pisar aqui, sabe? Não perdeu vai. O cara, o cara perdeu a chance.
Olha lá, Sami, vamos olhar a treta.
Ó. Não, eu quero até o final que mostre que eu volto pra briga. É isso que eu quero.
Você não volta, duvido que volta.
Volto.
Na hora que eu dominei ele no chão, ele não tinha mais briga.
Tem uma imagem completa. Eu quero a imagem completa, sem corte.
É indefensável,
Sandro. Olha lá, é o vídeo. Tá dominado. Não, e fora outra, o quê? Eu fiz curso de segurança agora?
Mas acontece que reclamaram que você. O Sam ele sai da treta, não é que ele vai ajudar. Você usa o Zuckerman de escudo e você dá um passo
não,
pra trás.
Não, deixa a imagem até o final. Não vou me envolver. A imagem até o final. Não tem. Tem? Tem ou não tem?
Vamos
ver. Olha eu voltando, olha eu indo pra treta. Vocês viram nos momentos.
Não nada, rapaz.
Os últimos frames.
O que, que ele faz? Ele se apoia nas minhas costas.
Não, ó. Então, é assim. Pra ir pra frente.
É, repara no último frame ele entra.
Eu entro, ele entra pega mesmo, o último frame. Cortaram. Olha eu indo. Olha eu tentando passar.
Aí ele dá um mergulho.
Aí ninguém viu.
Depois que o cara está dominado no chão.
Mas não interessa.
Não, é que o Sami ele demorou pra realizar que tava rolando.
Você não tava entendendo direito nessa missão. Eu não percebi tava. Por esse lado.
Até ele entender que tava rolando a treta, demorou. Teve um delay na
não, matrada. Tem um delay, porque você não tá num programa de rádio, num programa de TV. Você pode até esperar que o cara xingue o outro, assim. Mas ir pra ver, de fato, mostra, assim, um extremo que eu não imaginava. Até porque o que aconteceu com o Augusto e com o Glenn foi um tapinha, assim, tipo, para. Foi sim, um negócio meio assim, não foi um murro. O Marinho errou, mas se acerta um murro ou um chute forte, é nocaute.
Aquele soco dele mesmo pegando.
Eu não vi.
É danado.
De costas.
Mas na hora...
Nossa, muito zoadinho.
Mas sabe o que zoa muito? A trilha. Porque por mais que o cara esteja forte, então, você põe a trilha do ratinho. Ninguém acha que o cara vai tomar um nocaute.
Foi maravilhoso.
Qualquer coisa, você Reginaldo. Coloca a trilha do ratinho, você desmoraliza qualquer coisa.
É, não
coisa.
Tem como o cara...
Você coloca o cara sendo eleito presidente com a trilha do ratinho,
você desmoraliza. Você jogar bomba de
trilha. Olha aí,
pra gente começar, você falou que aconselhou o Tomé na carreira. Eu queria saber como
começou. Não aconselhei. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo?
Não, eu queria saber como é que começou a sua carreira de economista. Você, desde pequeno, foi o cara mais ligado a exatas, porque é muito difícil.
Depois eu vou fazer uma calculadora da mãe começou.
Como é que foi esse teu interesse de exatas? Como é que começou? Assim, eu vou ser economista.
Não, seguinte, eu sempre fui uma criança... meio autista no sentido não patológico, mas assim, sabe?
Sim.
Um pouco, assim, um certo grau de autismo, assim, mas...
Inquieto.
Muito inquieto, então você pegar, sei lá, os registros das minhas professoras de escola, falava, ele via aula de pé, algumas coisas assim. E meus pais contam que assim, ah, sabe quando as crianças vão saindo da aula, todo mundo sai meio organizado, e eu era sempre o último olhando pro nada, assim. Então, isso tem muito a ver com o déficit de atenção que eu tenho disso. Isso é uma coisa. E aí na escola, você tem a turma, você tinha várias turmas. Só que eu era meio que da turma do eu sozinho, assim. Eu me dava bem com as pessoas, assim, eu não tinha rixas, mas assim, eu não fazia parte dos grupinhos. Então isso deixa a pessoa ser muito, muito, meio um mundo à parte. É, eu toco piano, alguns sabem, o piano também é um instrumento, acho que quase todo estudo de música é muito solitário, assim, você pode até tocar com alguém,
é que você tem que treinar muito.
Mas o aprendizado
é sozinho.
É muito sozinho. E aí, eu tenho muita curiosidade sobre aplicações de teorias. Então, por exemplo, a matemática ou a física são coisas mais
exatas,
e mais ensimesmadas. E a economia é uma área que é uma ciência social aplicada. Então, qual que é o objetivo do economista? Estudar recursos escassos. Então, não é só dinheiro, né? O pessoal acha que economia é só dinheiro.
Bolsa.
Ou só bolsa. Não é isso. O tempo é uma questão de recurso escasso.
Custo de oportunidade.
É, custo de oportunidade. Por que algumas pessoas se casam e por que depois elas se separam? Isso tudo passa na relação econômica. E aí tem várias escolas de economia, várias frentes. Eu sou um economista que se chama um ortodoxo, que basicamente você usa os métodos quantitativos para tentar modelar. Mas isso é uma coisa particular dessa área que talvez seja o mainstream. Mas você tem, por exemplo, na Unicamp, tem uma escola de economia que os caras não são muito de matemática. Eles são mais o que chamam de heterodoxos. E aí eu não estou falando de ser liberal ou não. Eu estou falando dos meios para você tentar criar modelos para você verificar hipóteses.
Mas quando você teve assim, você falou, pô, eu vou seguir nessa área, você já foi moleque ou quando você tinha mais?
Não, eu acho que economia foi bem no... muito perdido. Eu acho assim um absurdo o cara ter que decidir com 14, 15 anos o que vai fazer do resto da vida, assim. Até porque não é claro o que, que faz um economista, assim. Não é claro nem pra gente que não é da área, imagine pra um
adolescente. Ou é mercado financeiro, ou é
opinião, uma coisa
assim, jornalismo.
Eu quero ganhar dinheiro. As pessoas têm uma questão assim disso. Mas eu queria alguma coisa que juntasse exatas com aplicações. Então isso foi um... porque escolher economia. Mas,
você quando... quer ganhar dinheiro, você sabe que economia dá dinheiro.
Pelo contrário, eu fiquei estudando, estudando, toma, estudando, mano. Eu virei professor universitário. Aí
mas você é chato, eu quero saber... pra quem não sabe,
é
chato, o Sam é cineasta.
É um podcast, né? O Sam é cineasta.
Do cara. Se o cara sofreu bullying na escola...
Não, mas pô,
se ele, já brincou.
Ô, Sam, ainda nesse assunto, carreira. Eu quero saber do Sam, como é que você faz pra calcular? Eu fico muito curioso.
Usa calculadora.
Não, Big Brother, ele acerta todos os eliminados... Mas então, ele não assiste um cacete do Big
probabilidade.
Brother.
Isso é mais um modelo dele.
O modelo do Sam que acerta tudo.
Eu quero
isso
que ele
é
explique pra galera como é feito, porque então, assim, eu não faço a menor ideia.
Uma das coisas que eu tento fazer, né, seja no Pânico ou durante a minha carreira, é mostrar que a economia é muito mais do que ficar falando. Ah, eu odeio o cara que chega assim, ó, Delari, você toma café, você gasta 10 reais por café por dia, então não tome mais café, que no final você vai ser 300 reais. Eu acho besteira isso, porque pode ser que o cara ame café e é a coisa mais importante da vida dele.
Total.
E quem sou eu pra fazer isso? Ou senão o cara fala, ah, você pagou 20 reais no lanche da disso. Se você fizer em casa, custa 10. Mas... não é isso.
Economia boba.
Não é isso. Não, e não é só isso. Às vezes o cara tem prazer naquilo. Não é que o cara... Você não tem que ficar ensinando as pessoas a serem pão duras. Você tem que ensinar assim, ó. Você tem recursos limitados. Então um cara vai comprar o Alba, gosta muito de geek. Anime, geek. Vai comprar um bonequinho. Pra mim pode ser uma besteira. Ah, o Delari vai comprar... vai viajar. O outro vai comprar coisa de corrida. Cada um é cada um. Sim. O que é o problema é você achar que tá fazendo uma boa escolha e não tá. Por exemplo, um carro. Um carro de 50 mil reais, você vai lá e compra. Mas por ano ele custa uns 20 mil. Porque tem seguro, não sei o que lá. E às vezes as pessoas não conseguem processar esse custo. Mas assim, saber quanto custa e escolher... tá tudo certo. Isso é uma visão liberal da economia. Ninguém pode falar pra você o que é melhor pra você. O que eu vou te falar, ó, tem isso que custa isso, tem isso que custa o outro e tal.
Pô, mas o papo tava legal, ele tava contando a história dele, os caras foram lá e cortaram.
Delari, né?
Foi que você chegou até Harvard, e eu sei que você também não se formou em cinema, mas estudou direção de cinema.
Eu comecei a dar aula na FAAP muito novo, eu tinha 21 anos na FAAP, aqui em São Paulo, Fundação Armando Álvares Penteado. E a FAAP, para quem não conhece, tem um bom curso de cinema. É um curso tradicional, é um curso muito prático, né? Você vai em festival de cinema, tem muitos filmes da FAAP, a USP, eu acho que até é um curso bem mais difícil de entrar, mas é um curso assim mais teórico. E aí eu falei, poxa, vou fazer cinema. E aí eu não lembro se eu fiz um ou dois semestres, fiz pouquíssimo tempo. Eu entrei no vestibular, eu não pagava porque eu era professor, mas também não pagava porque eu acho que eu passei a FAAP da bolsa. Eu passei no segundo lugar, não de cinema, no geral da FAAP.
Entendi.
Porque era muito fraco o vestibular.
Também, mas também um puta nego inteligente.
Puta nerd.
Cara, professor, quantos anos você tinha, Sandro? Qual era a sua idade na época?
Eu não lembro, talvez 23, eu não lembro,
E aí depois disso você foi pra Harvard?
Depois. Harvard as pessoas também confundem, né, brincam muito no pânico, mas Harvard eu fiz um pós-PhD. O que é pós-PhD? Não é um título que você vai lá e fala, ganhou o pós-PhD. Quando você já tem doutorado ou PhD, no meu caso PhD, porque eu estudei fora, estudei na Espanha, você pode ser convidado para fazer pesquisas em colaboração. Aí tem um professor de Harvard que falou, ah, Sammy, vamos fazer pesquisa junto? Eu fui lá. Então, o produto do pós-PhD é você passar uma temporada e entregar algum trabalho. Eu publiquei dois casos por Harvard. Você entrar na base de Harvard, tem lá dois casos em que eu sou coautor de professor. Então, mas assim, a ideia de voltando a falar de modelo, de Big Brother, que vocês perguntaram.
Ah, sim. Eu tenho curiosidade.
A questão é mostrar que tudo envolve previsão. Você pode ter previsões para futebol, para Big Brother, para Oscar, para dólar, para Bolsa de Valores. Então, às vezes, no pânico, eu tento mostrar coisas assim, meio aleatórias, como o Big Brother, porque.
Porque é um tema popular.
Porque é um tema popular, sim. E fala, pô, o cara faz isso. E aí, como cria? Aí, modelo você pode ter, agora não significa que é o bom modelo. Sim. A primeira coisa quando você cria um modelo é: meu objetivo não é acertar tudo, porque isso é impossível, mas é acertar mais do que a alternativa. No Big Brother, a gente fica brincando que a alternativa é o UOL. O cara entra no UOL, vê, sim, lá e fala
é o parâmetro isso. Que a gente usa.
É o parâmetro. No futebol, a gente teve um bolão aqui na rádio. Eu ganhei ano passado no Paulista e no Brasileiro. Esse ano a gente não tá fazendo por enquanto. Não sei se vai fazer do Brasileiro. Por quê? Porque aí tem o Vampeta, tem o
Vanderlei. Acertou mais que o Vamp.
Ganhei de todo mundo da rádio. Na Globo, quando eu tava lá no esporte, também.
Sem assistir nada.
Sem assistir não faz diferença. Então, aí, cada modelo tem algumas variáveis. Então, por exemplo, futebol. Hoje tem, eu vou fazer o jogo, vai ser transmitido aqui pela Jovem Pan. São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo da final. Então, eu não sei se sabem o termo scouts. Quando tem uma partida de futebol, você tem quantos chutes foram no gol, foram fora do gol. Escanteio, passe certos, passe errado. Toda a
estatística do jogo.
Então, você cria um histórico para cada time. Basicamente, você cria, por esses números, uma força de ataque e uma força de defesa do time. E aí, por exemplo, a força de ataque do Palmeiras com a força de defesa de São Paulo vai dar uma chance de sair gols. E a força de defesa do Palmeiras com a força de ataque do São Paulo, idem. Então a gente vê os resultados possíveis.
Reginaldo tá empolgado.
Vai perder hoje,
tá hein, Wallace? Tá foda, hein?
Já tá ganhando muita coisa o Palmeiras. É, chega.
E o Big Brother?
O Big Brother é um modelo mais novo, né? Mas no Big Brother, normalmente, a gente vê. Como tá. Você chega no Google. Qual que é o nome?
Citações?
Google Words. Não. Trends. Google Trends. Não é Trend Top. Você pode pegar Google Trends e colocar qualquer nome. Você pode colocar pânico. Então, por exemplo, Google Trends Pânico. Eu vou escrever aqui. Aí você vê como está a busca pelo pânico nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos meses. Sim. Ó, estou pesquisando pânico. E aí você tem uma ideia. Então você pega algumas palavras-chave. Fora fulano. Fica fulano. Entendi. Fora ciclano.
Ô, Delari.
E aí faz isso.
O que você tava aí com esses olhos?
Isso o quê? O que foi?
Vai lá.
Tô prestando atenção aqui na galera, pelo menos.
Fala aí o que você quer falar.
O Delari,
ele tá metendo pau.
Ele tá no mundo fora parte, só dele ali. Eu não tô entendendo o que é do Delari hoje.
É que eu quero escutar coisa nova do Sammy. Todo podcast que ele faz,
mas Delari,
não pode na carreira dele.
Eu quero saber como foi na escola. Tem uma hora pra gente conversar. Tem muita coisa pra falar.
Tem nada. Só queria saber como foi na escola.
Como o cara faz os dados. Eu perguntei.
Eu gostei, achei legal.
Não, mas então vai lá.
pergunta aí,
pergunta aí, Buidão. A pergunta agora é do Costa. Vai lá, pergunta aí.
Ele quer ler o superchat que ele fica alimentando.
Eu quero mostrar as materinhas dele.
Não, não, não. Matéria é só depois. Segunda parte.
Faz
não,
a faz aí.
Não, vai lá, bonitão. Não quero. Pergunta.
Sou obrigado agora?
Ah, você tá reclamando, você derruba a nossa pauta.
Vai lá agora.
Fala lá, meu.
Faz aí.
É, você tá tirando com a minha cara, irmão?
É.
Faz aí.
Sério? Agora. Que o Vandão da Bélgica mandou aí? Que mandou que dinheiro? Mandou?
Vandão da Bélgica tá em
conta. O Vandão sempre manda em euros.
Das festinhas acaloradas em Harvard, conta aí. Primeiro, Estados Unidos, a faculdade é sinônimo de muita festa, muita American putaria.
Pie. A minha referência é American Pie, exatamente. American
Só que Pie. Essas festas maiores são da graduação. A Harvard, a Universidade de Harvard, a Harvard Business School não tem curso de graduação. Então, a Harvard...
Pessoal mais velho.
É o pessoal que vai para MBA, vai para mestrado,
estudar
vai para cursos...
Estudar 100%, né?
É, não, até a graduação o cara fica, acho que mais focado, dependendo desses cursos de Harvard. Então, você não participa daquelas coisas que a gente vê...
As casas metas.
Eu, se quisesse, tinha amigos disso, mas...
Mas você pegou
não? Não, eu não falo sobre isso, é muito delicado.
Não é legal.
Mas não Sam, eu sei que no Hebraica, no clube da Hebraica, Sam e Daniel Zuckerman são os aros que mais pegam as mães.
Não, na verdade, o Zuckerman, eu nunca vi ele na Hebraica, mas ele é muito conhecido lá. Ele é meio que o oposto de mim, né? Eu não conheço quase ninguém. Claro que algumas pessoas acompanham o Pânico, acompanhavam a minha carreira antes e vêm falar comigo, geralmente gente mais velha, mas eu sempre fui para fazer esporte. No começo jogava futebol, aí faz muitos anos que eu parei, e agora eu estou da sinuca da Hebraica, sinuca que foi desativada. Então eu não vou muito para a parte social. Mas como eu tenho o Pililico, que é meu filho de 5 anos, com criança você acaba interagindo mais. Por exemplo, eu vou na piscina, e o Pililico faz amizade com todo mundo, vai jogar futebol, aí você vai meio que acompanhando a criança. Então acaba falando com mais gente, mas não, eu o Zuckerman nunca vi ele na Hebraica, e eu não vou tanto, eu vou mais com... E aí teve pandemia também, foi ruim, porque antes ele era muito pequeno, então não interagia tanto, e agora teve pandemia, então muito tempo o clube ficou fechado.
Mas também... Sammy. Pode fazer.
Não, aquele, mas você não segue muito a risca, tipo, as paradinhas de judeu, né?
Não, eu não.
Uma pergunta maravilhosa.
As paradinhas de judeu.
Ele é um judeu mais ou menos. Ele não faz as paradinhas.
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta
que o Lari fez. Tá aí representando também a Shalom Brasil.
Boa, Barbinha.
Ele não é.
É uma boa pergunta feita de uma maneira bem de lá.
Não, eu acho assim, do Pânico, o Zuckerman, ele conhece bem mais do que eu de religião judaica, e mesmo ele segue muito pouco. O que eu tento é manter um pouco a tradição. Então você pergunta assim, que religião você é? Eu me identifico como judeu, porque apesar de não seguir, não tem nenhuma outra que eu sigo. Mas para mim o que é importante é ter uma certa espiritualidade em relação a princípios. Então, até teve um rabino, acho que foi semana passada, que ele falou, cara, um princípio judaico é não faça para os outros o que você...
Não gostaria
que fizesse para você. Então eu acho que é um princípio legal. Em geral, as religiões, eu não conheço todas, mas a maioria, os preceitos são legais. Nenhuma fala assim, seja um filho da puta e foda-se. Então, acho que é bom. E pro meu filho, eu tento que ele tenha princípios, que são princípios de familiares, assim. Mas, assim, não tem o hábito de ir na sinagoga.
Não necessariamente seguir os protocolos.
Eu não falo hebraico. É muito difícil a religião judaica, porque você vai na sinagoga, a Bíblia, né, a Torá, que é a Bíblia judaica, é lido em hebraico. Então, quer dizer, você ouve o cara lendo, mas você não entende um caralho.
Mas os benefícios é bom, né? Porque a comunidade se ajuda. Você não se vê ajuda. Judeu mendigo.
Não sei se tem. Assim, claro que deve ter no mundo. Mas o que existe, tem judeus pobres. Eu lembro que eu estudei em escola judaica e aí tinha umas crianças que eram mantidas com dinheiro de uma fundação disso. Agora, as minorias se ajudam. Então, o que eu percebo, e não só no Brasil, nos Estados Unidos, o fato de você ser judeu, se tiver judeu lá, mesmo você não sendo praticante, eles preferem... o cara tem uma identificação maior. Isso eu vejo em, né, judeu, vejo em maçom, também vejo árabes fazendo, a própria comunidade japonesa. Isso acho que, em geral, o ser humano tenta ajudar quem ele se identifica. Mesmo aqui no Pânico, não é uma religião, mas se tiver alguma coisa e puder ajudar dos nossos, eu prefiro muito mais ajudar um amigo do que um desconhecido. E isso vale para qualquer tipo de relação. Então é isso. É claro, eu preciso contratar um mecânico. Aí, eu não vou. Se ninguém daqui é mecânico, obviamente eu não vou falar, ó, alguém quer aprender.
Mas se tem três mecânicos, você vai no judeu.
Exatamente, se tiver três e alguém que você tiver referência, você vai no disso. Judeu. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia.
O Lucas Lopes está fazendo uma pergunta muito séria aqui. Eu acho que eu
vai à escola.
Eu queria perguntar pro Sami, na real, Não,
o que é essa
chato, né? Diferença da escola de Chicago e escola austríaca.
Ah, mas perguntinha.
É muito sério, né?
Devolve
mas
o dinheiro.
Eu queria mais saber. Devolve, sabe o que eu queria saber?
Devolve passando. O dinheiro pra ele.
Sabe o que eu queria saber? Você entrou no Pânico tem uns 2 anos já.
É, né? Na verdade, a minha contratação, acho que do Pânico foi a mais atípica, né? Porque eu era da Globo, saí da Globo.
Isso que eu falo.
E aí tive várias oportunidades e a Jovem Pan foi o lugar que eu achei mais adequado. Então eu fui um contratado pela Jovem Pan.
Sim.
E aí, aqui. Todas as empresas têm o lado bom, o lado ruim, mas aqui o que é legal é que você fala com o Tutinha, você fala com as pessoas do comando.
Não é
tão... E uma das coisas que o Tutinha falou é, cara, o que você quer fazer? E aí, algumas coisas ele gostaria que eu fizesse. Por exemplo, Jornal da Manhã, que é o principal jornalístico da manhã, né? O Pingo dos Ziz é uma puta audiência, mas é um programa mais de opinião.
Sim.
O Jornal da Manhã.
Mais quadradão.
Mais quadradão, dá notícia, mais jogo notícia, rápido.
Notícia.
E as análises.
Você faz tudo curtas. Aqui, né? Porque você faz futebol, não, pânico.
É, eu falei, pô, eu queria fazer o jornal, mas eu queria. Porque fazer o pânico. Porque o pânico tem uma questão que muita gente acaba se informando. O cara não é o público do Jornal da Manhã. O que ele vai saber de notícia do mundo é o pânico.
Uhum.
E eu acho que é legal, às vezes, ter. O lugar de um economista. Eu acho que é boa essa mistura economista com humorista, com eventualmente político, com pensadores de uma forma geral. Porque o mundo é assim, né? Você não vai, você vai encontrar seus amigos, vai ser todo mundo igual.
Uhum,
e eu acho que a bancada tem que ser uma diversidade assim como é do mundo, essa é que nem pluralidade. A escola.
Eu ia te perguntar do público, da receptividade do público. Porque eu lembro que, pô, quando você entrou no Pânico. Pô, foi aquela explosão, né? Vocês andavam na rua, não conseguiam andar na rua, Sam. Né?
Não, porque... gravava com a galera, ninguém
falava. Isso, mas a Globo não era tanto na Globo, né?
Não sei se
era que era muito nichado.
Isso é muito...
O público muito...
Não, é que eu fiz várias... Eu tive várias fases na Globo, né? Eu entrei na Globo News aí. A Globo News é uma... É um nicho, é muito pequena a audiência Globo News, pequena que eu digo, comparada a canais abertos, né? Para canal fechado é uma ótima audiência. Mas logo depois eu comecei na Globo a fazer SP, SP1, que é aquele do Trali, aí sim, você tem um público grande, Jornal da Globo, eu fazia um público
foi
mais
foi aí que eu vi você a primeira vez, foi no jornal.
E eu fazia esporte também, eu fazia tanto Sport TV, quanto eu fazia bastante coisa diferente.
Entendi.
Então eu quis manter um pouco isso, de esporte. E o Pânico, pô, foi o programa que eu sempre vi grandes entrevistas, seja na TV, né, muito inovador, o formato da TV, pra época, muito inovador, e ganhei entrevista. Pô, Emílio é o Silvio Santos do rádio, assim, você pensar, cara, quem é o grande comunicador de rádio no Brasil? É o Emílio. Então é uma honra e eu acho que acrescenta muito na minha vida ter essa experiência. É muito diferente ter a experiência do Pânico, pra começar, um negócio de 7 pessoas que... Cara, o Jornal da Globo é assim, pode ter 20 pessoas, mas é cada um de uma vez, você vai entrar, você vai...
É muito quadradão.
Eu escolhia... Ninguém fala... Cada um tem uma experiência de trabalho, mas assim, a Globo nunca falou pra mim, ai, Sam, você tem que falar aquilo ou isso. Porque eu falava, que nem eu faço hoje no Pânico. Eu falo, pai, hoje meu tema vai ser tanto, e na Globo você deve usar 3 telões, eu falo, eu queria o primeiro telão aqui, o outro aqui, você conversa com o editor e fecha. Aqui no Pânico, pra quem não conhece o processo, já que esse programa é um pouco de bastidor, cada um tem uma dinâmica, mas lá pelas 10 da manhã eu falo pro pai, pai, hoje vamos falar de Eletrobras, porque deu uma privatização. Aí fala, aí se tiver algum gráfico, a gente sempre evita usar a imagem aqui, porque é rádio,
sim.
E aí muita gente não pode ver, mas às vezes eu opto por usar e falo, vamos fazer disso. Aí o Emílio puxa e acabou. Isso é a parte, assim, daquela primeira parte do programa, em que a gente tem uma inserção. Depois, aí as perguntas são livres, né, pra fazer o que quiser. Claro que o Paim faz um roteiro, mas geralmente eu não olho a do roteiro. Eu olho muito,
da manhã,
eu olho muito o roteiro quando eu não conheço muito do convidado. Porque aí, sei lá.
Sim.
Né? Aí a treta do Feliciano do Dente.
É, Reginaldo já chegou com os dois pés no peito.
Boa, Reginaldo.
Tá ajudando os cortes aqui. Não,
o que eu acho?
O elenco B do Pânico tá aí pedindo cortes polêmicos também.
Lógico.
O que que eu acho?
Nós temos mais de 80 pessoas do Brasil, 80% das pessoas do Brasil que se dizem cristãos de alguma vertente.
Ô, pastor, deixa eu
perguntar. Continua nesse tocante daí da igreja.
Feliciano, você me chamou de mal informado e também quero que você possa esclarecer, porque eu tenho medo de estar de novo mal informado. Então, por gentileza, você aparece um vídeo, não sei se é você, não sei se é montagem, com reportagens em vários lugares, com a Exame, que você pede a senha para um fiel. Isso é verdade ou é montagem? Também é uma desinformação minha.
Interrogação.
Você pede uma senha. Vamos lá, eu não tenho. Eu não gosto de políticos. Eu não gosto de políticos. Então, se for ver, assim, o pessoal fala, porque você é do Dória, mas aí, aí vem ver.
Cada dia de hoje.
Aí vem ver.
O Sami já bateu com o Dória, brigou com o Covas, com o Ciro,
com o Boulos.
Ele briga com todo mundo.
Com o Samano já. Com o
Samano. É que a minha visão de política. A minha visão de política é assim, cara, esses caras estão lá, eles são. Eles devem satisfação pra população. Tipo, não é um favor.
Funcionário.
Ah, e você perguntou. Cara, se eu quiser perguntar 10 mil vezes, ele vai perguntar 10 mil vezes. Quando você opta por ser uma pessoa pública, você está sendo pago com dinheiro público. Você tem que prestar conta pra quem votou e quem não votou. E aí ele fala, porque você é desinformado. Eu já acho assim, o cara vem aqui e começa a dar patada, é uma coisa assim, você vai em algum lugar, você começa a dar patada, você corre o risco de tomar também.
Lógico.
Você corre o risco de tomar. Eu não dei uma patada aleatória, falou desinformado. E naquele dia mesmo, que ele fala tanto de educação, ele tinha votado e falou que não sabia sobre o negócio de educação. Ou seja, foi algum assessor que votou disso. Mas não tenho nada contra o Feliciano. O que eu não gostei foi, primeiro, ele ficar bravo com a pergunta sobre um dinheiro público, porque eu acho que isso o cara tem que responder quantas vezes for. Chama atenção, sim, 150 mil em dentes. Eu acho um dinheiro relevante para um tratamento e outra. Ele ficou, você tá ofendendo os evangélicos. Jamais, jamais. Aliás, os evangélicos têm muita a consideração com os judeus, do Velho Testamento. Não tenho nada contra evangélico. O que eu falei para ele, olha, isso daqui, você não tá na sua igreja, no sentido assim, aqui não é lugar de aqui não é o...
Tortura
pra isso, gente. No sentido assim, aqui não é um ambiente que você vai falar o que você quiser, a hora que você quiser, e que você é o comandante.
Então, mas daí você tá ligado que ele tentou dar uma... Mas distorcida no negócio pra jogar o Sami contra a turma
da Sami. O que o Sami faria essa pergunta também, independente do credo do cara. Se fosse.
Exatamente. Se o cara, por exemplo, o Justus, foi essa semana. Ele pegou o dinheiro dele, gastou, sei lá, 200 mil pra vacinar em Miami. Cara, o dinheiro não é meu, não é dinheiro do povo, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser comprar um bonequinho que o Alba gosta de ouro e pagar um milhão, o problema é dele.
Mas agora, não é quando é dinheiro público.
Se é dinheiro público, ele deve.
E por que os caras estavam falando que o Justus peidou? Eu não vi isso aí.
Eu vou mandar pro Delar, Delar encaminha pro.
Não, tem uma cena. Vocês não viram. Eu achei que era montagem, mas não é.
Não é montagem, ele voltou lá. Eu falei, meu Deus.
Tem um.
Eu achei só isso.
Eu não vi, eu não percebi, cara.
Você tem, Delar?
Tem duas coisas muito chatas. Primeiro que...
Tenho.
Tem o som da flatulência. E depois ele dá um...
Aquela ajeitada.
Ele cheira.
Aquela ajeitada. Mas enquanto o Reginaldo tá arrumando, você tava falando da entrada do Pânico, alguém, Sami, algum seu ex-companheiro da Globo, alguém fala, meu, você vai pro Pânico?
Muita, puta, porque teoricamente
muita gente o Pânico, acha, né?
Porque, né?
Então, mas isso é uma coisa desde a Globo. Na Globo, por exemplo, eu não sei se fui o primeiro, mas eu lembro dessa discussão, eu nunca usei gravata. Porque eu acho meio ridículo, pra mim, que eu não ando de gravata, eu não dou aula de gravata, eu ia ficar de gravata lá. Não é uma coisa normal. Claro, também não avacalhava, também não ia de camiseta, porque ninguém ia estar de camiseta. Mas eu ia de terno sem gravata. No Pânico, eu venho de camiseta, porque tá todo mundo e tá ok. No Jornal da Manhã, eu vou de camisa e disso. Eu acho que você tem que ter um pouco de porte. Mas sempre eu quis fazer coisas fora da caixa do esporte. Claro que quando vai no Pânico, muita gente fala, pô, puta baixaria esse programa, dá treta, xinga, você tá acabando com a sua carreira. Pode ser que de algumas pessoas falam, pô, por que você tá fazendo aí? É um programa de humor.
A gente pergunta até hoje.
É o Lionel Messi.
A gente não sabe, Sami, por que você tá no Pânico.
Mas fala assim, podem falar, por que você tá fazendo isso, você não ganha nada, tá acabando com a sua carreira? Eu acho que não, eu acho que o legal
pelo
da vida é você ter equilíbrio. É muito legal você tá num dia entrevistando a amiga do Delar, qual que é o nome?
Mike Kelly,
que faz OnlyFriends, faz conteúdo e adulto.
Ganha mais do que todo mundo
junto. Junto. Não, e no outro você tá entrevistando o Ciro Gomes, e eu acho legal essa diferença. Você tem um legal. Cara que é mais
que pro lado. Que te deve um Fusca.
Os caras estão te perguntando se o Ciro te pagou.
Não, Fusca. Não pagou, ele falou que...
Repare bem.
Vamos chamar o Justus? Tem um Justus aí?
Repare, não vamos falar pra ver se é audiência.
Pô, eu não vi, cara, eu quero ver.
Tá bombando.
Tem aí, Reginaldo.
Não, a gente continua falando. Eu não quero treta com Justus, não. Eu só tô falando
o Mercado Livre enfiou 7 bi, contratou 5 mil pessoas. Mercado Livre. A Magalu faturou 60 em emprego. Porra, o Mercado Livre enfiou 7 bi, contratou 5 mil pessoas. Mercado Livre.
Mano, isso aí, cara, é um negócio.
E vá no vídeo original.
Não,
é real.
E não é montagem, não é montagem. Procure no YouTube. Procure no canal do Pânico. Não é montagem.
Delário, eu tenho uma dúvida. Ai,
caralho.
Mas. Pelo som, se fosse alguém do estúdio, não pegava esse
não,
som.
Não, não, isso aí foi.
Não, e tem até um eco. E tem até um eco.
Bruno, não pegava esse.
Não, né? Mas no estúdio ninguém percebeu.
O Reginaldo, então dá pra confirmar que foi do áudio dele. E também não. No, também cortaria o áudio dele, né? Então é certeza que esse som veio do computador dele. Pode ter sido cachorro, pode ter sido outra
pessoa. Mas justo, esse barulho é muito.
Ele deu até uma levantadinha, pode fazer um.
Mas é o Justus. Não, para pensar. É o Justus.
E é logo na hora que imagina o Justus. E é logo na hora que o Emílio fala que alguém enfiou. Enfiou no mercado.
É um peido no timing.
Eu acho errado você ficar peidando na galera.
Maravilhoso.
Mas sobre o Ciro Gomes, a galera quer saber. Não, qual Ciro é a Gomes, treta de vocês?
Ah, o Ciro foi Gomes treta. Não tinha treta. É, foi logo no começo, eu fiquei muito assustado. Inclusive, isso é uma coisa que eu peço pra audiência. Às vezes o pessoal pega no meu pé, fala, você é esquerda. Cara, eu sou um cara liberal. Eu acho que cada um, o governo não tem que se meter nas liberdades individuais. Em relação a conservadorismo, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu tenho dúvidas se maconha deve ser legalizada ou não. Acho que é uma discussão que tem que ser feita pela sociedade, mas no começo, nessa época, o pessoal adorava muito as coisas que eu fazia, mais do que hoje, eu acho que ficou uma coisa meio política, depois a gente pode falar disso, mas o Ciro, eu fiquei meio assustado, porque eu nunca tinha entrevistado um presidenciável, e é meio um jeito, assim, de tirar os números e sair falando. E você fica meio assim,
é especialista. Como vencer isso? Um debate,
você fica meio assim, cara, com esses números. Mas tem
Venture certo. Capture, né,
que ele falou. Não, tem um monte de número capital. Que ele fala que você não tem ideia.
Não tem leitura capital.
Que não tem. Que você não tem ideia. Mas então, outro, Sammy, você tem.
Faz meio... sentido o que ele fala ou ele inventa. Ele mente pra caramba.
Então, eu não conheço...
Ele é muito preciso. Ele fala, ó, 927 então, mil. Muita, ele é muito preciso.
Muitas vezes, ele fala. Eu diria que muita coisa que ele fala é meia verdade. E muita coisa é falsa. Claro que tem coisa que ele fala.
É que ele é eloquente, né?
Ele é eloquente. É um bom e você vê que ele é treinado. Ele, Roberto Jefferson. São caras que são oradores coisa, né? Disso. Aí eu falei, pô. Só que aí ele falou de um tema que eu tenho noção. Eu fui a vida inteira do departamento de finanças, fiz parte de centro de estudo de Venture Capital e Private Equity. Eu tenho noção, pode ser que o número não seja preciso, mas eu tenho noção da magnitude. E aí ele falou, eu te devo um Fusca, eu te dou um Fusca. Eu não queria apostar, só queria...
Não, não, não. Espera até as 5 da tarde.
Ele tá abrindo a pasta aí.
Não tem do estado, mas tem vários Venture Capital.
Ô, fundos. Irmão, me dá o um endereço que eu tô cheio de garoto. Tem a
monarchia, eu vou te dar, então. Ó.
Qual é o volume?
Qual o volume? Você sabe o Cláudio Furtado, amigo meu, professor da GV, ele faz um censo.
Qual é o volume? Eu ando no Brasil. Eu conheço exemplinhos lá em Santa Catarina, tem um exemplinho maravilhoso do que eu pretendo fazer.
Não, mas eu te mostro, pô, você tem.
No Ceará também tem, mas é tudo desse tamanhinho.
Centro de Estudos de Venture Capital da FGV faz estudo disso, panorama. É só...
Eu tenho dado, irmão. Então
pronto. Mas tem vários. O Nubank, por exemplo, que é gigante, acabou de receber 10 bilhões de dólares numa rodada.
Olha aqui, se tiver R$1 bilhão de reais empatado hoje em Venture Capital, você fica com... Você fica com o meu Fusca. Você fica com o meu Fusca.
Então, aí que tá.
Mas foi legal essa história, viralizou.
Mas você sabe por quê? Acontece um negócio assim, cara, ele fica, qual é o volume, qual é o volume?
Qual o volume?
Que é uma pergunta que ele uma vez fez pro Constantino e virou, dá bilhão? Só que eu não vou sair falando dados sem ter, eu não tinha de cabeça, mas sim. Eu sabia que a magnitude, o caso do Nubank não era Venture Capital, eu falei, pô, mas o Nubank foi avaliado em 10 bilhões, tem dinheiro. E aí, o que que eu fiz? Porque antigamente, os caras saíam no debate, não tinha gravação, o cara tinha que pedir VT, não sei o que lá. Só que hoje fica na internet gravado.
Claro. É, isso
fica aí. Na internet
e gravado. Pesquisa também.
Qual é o volume? E aí eu comecei a juntar. Eu acho que a gente juntou mais de 10 relatórios de fontes diferentes mostrando que dava bem mais isso.
Claro.
E aí quando ele voltou, esses caras são políticos. Ah, é, mas eu fiquei brincando, fusquinha de miniatura. É claro que eu não queria. Eu até falei, pô, se eu ganhar o fusca, a gente vai doar. A ideia
claro,
era, e eu também resenha. Não queria. Eu aposto com você.
Sim.
A ideia era, cara. Eu tava cheio de tats. Hoje eu acho que eu sou muito mais agressivo, até pelo negócio do estilo do programa. Mas eu queria, cara, tudo bem, você pode ter sua tese, só que esse número não tá certo. Continua falando, eu não queria assim falar tudo que você fala é cagado. E político é difícil, porque vem uns políticos aqui e os caras sabem falar, né?
Sabe.
E você fala, pô, esse cara é um cara político, ótimo.
E o que, que é Venturi Capital?
Venturi Capital.
Então, você tem...
Sério?
Venturi Capital. Não, você vai falar de Venturi... Eu quero...
Sério?
Mas
Venturi
o que acontece até... no Pânico... Até pedir uma trilha pro Reginaldo. Uma trilha
tensa. Tem uma trilha suspense.
Uma trilha que agora sim chegaremos no momento... Venturi
qual momento?
Capital. Momento tenso do programa.
Tenso.
O dia em que Samidana foi cancelado.
Várias vezes.
Você se lembra daquele dia que você foi cancelado por um garotinho que dava oi para as meninas?
Foi.
Ô, Sami.
Foi logo cancelado. Índio quer saber?
Não, a
gente... Índio,
porque assim, o Sami foi cancelado de uma maneira que ninguém entendeu direito. A gente tava... Falou, pô, acabou o programa, né? A galera começou a falar, normal, pá. Vai no Twitter. Sami, vai no Twitter. Acontecendo, você me foi olhar no Twitter.
Foi assim, trending topic.
Tava no trending topic sendo cancelado. Sammy. Ninguém entendeu
tipo
direito
o Neymar,
motivo.
Mano,
ninguém entendeu direito. Anderson. Ninguém entendeu tipo direito o motivo. Cancelaram ele porque ele falou pro. Ele sugeriu que o Mario TikTok
estudasse
também, porque é muito importante. Nós temos o VTzinho aí, o Reginaldo? Não, o nosso, no nosso.
Nossa.
E aquilo ali foi um negócio surreal, velho. O cara foi cancelado, na minha opinião, sem motivos nenhum.
Ô, meu querido Mário, você estuda?
Não, eu fiz um semestre de jornalismo, mas acabei trancando.
Você não faz piciroca nenhuma da vida?
Ele é um tiktokeiro.
Pronto. Só esse esqueminha aí?
TikTok,
ué, tá ganhando 10 anos. Deixa eu tô perguntando pra ele, ô Chupeta. Ai, por Deus. Favor, Chupeta. Não precisa comentar, morrer, Chupeta. É perguntar pro Mário, amor.
São dois, eu sei, mas não é.
São dois entrevistados, ele e esse.
É um complemento sutil.
Peraí, não precisa. Oi, hein, Mário? É que ele está com um retorno lá. Pode falar? Eu nem lembro então, que eu perguntei agora.
Você trabalha. Você parou de fazer tudo.
É.
Eu estava trabalhando antes da pandemia, eu trabalhava num hotel. Trabalhava na recepção. E aí, por conta da pandemia, tudo parou na Inglaterra e eu meio que tô de quarentena ainda. O hotel ainda não voltou.
Eu tô no TikTok também, fiz dois
vídeos. Tá.
É, Rogério. Você
entrou?
Rogério,
fazendo dancinha.
Não.
É, aquele hipopótamo bailarina.
Hipopótamo.
Vamos ferrar os dois.
Se eu chegar em 1 milhão, eu faço dancinha.
Não, não vem não, hipopótamo.
É,
importa. O hipopótamo.
O Mário vai me ajudar e chegar a 1 milhão, eu faço dancinha sem camisa.
Não adianta você querer ser o que você não é. Deixa pro menino.
O
menino
talha bombinha. Não vou fazer carinha de sedutor aqui, ó.
Talha Bombinha.
A Jojo Peitinho
agora.
Talha Bombinha.
Ó, o Sami nem fala.
Não, não faço uma dança sensual aqui.
O Sami tem também TikTok. Que eu vi ontem.
Dá pra fazer.
Eu TikTok, eu não acho graça.
Quantos anos você tem?
Minha dica pro Mário Júnior é estude, Mário.
Preconceituoso.
Olha o preconceito da deidade com a juventude.
O Sami no TikTok.
É a opinião dele, respeito.
Deixa o menino. O menino tá se celebrando, tá com atividade.
Eu acho que é
o mesmo ponto.
Não, deixa acho que vou continuar no TikTok, mas estude porque...
Sim, claro.
Mas pode estudar projeção de imagem no TikTok também.
Ele é um produtor.
Eu sou um poeta que dança, você tem preconceito.
Tá, eu sou um poeta
que como é que dança. Eu sou um poeta
que dança. Tem dois fatos aí. Primeiro, que aí você vê uma dificuldade de entrevista por Skype. Porque assim, enquanto um fala, os outros estão meio que mandando vinheta. É. E o cara pode ficar meio irritado, porque ele não entende direito do outro lado. E aí todo mundo fazendo piada... E aí o Emílio meio que...
Eu acho
que
foi do Emílio.
Não, não foi culpa do Emílio.
Foi do Emílio.
É que o Emílio...
E você, Sam?
Não, é que...
Mas depois eu cancelei o Emílio.
É, você deu troco sem querer.
Eu e você, né?
Não tem nada a ver com isso.
Não, não, o que aconteceu? Acho que o Emílio às vezes quer chamar pra jogar junto, né? Se ele vê que alguém tá mais quieto, sei lá. Porque esse é o tipo de programa que eu fico muito quieto. Porque eu não sou, como eu falei, público do TikTok. Não é demérito ser TikTok. Eu não sou público. Tem determinados produtos pra determinados públicos. Eu não sou público. Eu, por exemplo, YouTube não é uma coisa que faz parte da minha geração. Eu vejo uma ou outra coisa no YouTube, mas vira e mexe tem YouTubers excelentes de não sei quantos milhões que eu nunca vi falar, mas não é culpa do cara, é culpa minha. Então eu quis falar disso. Agora, como eu daria qualquer conselho pra qualquer amigo Sim. meu, eu não falei vai estudar, que você vai se fuder, não estudar. Porque o meu medo de qualquer pessoa que faz sucesso, é, principalmente um sucesso que
repentino, né?
Não, e não é que nem, sei lá, Anitta já fez tanto sucesso que já não volta mais. Sim. Já
atingiu o patamar.
Alguém falou isso, né? Já foi pra depois da arrebentação. Alguém falou isso na Dirce esses dias. Entendi. Você já tá lá tão fundo no mar que a onda já não te pega. Entendi. Mas no caso dele, um cara começou a fazer sucesso, provavelmente começou a ganhar dinheiro. Eu não sei, mas provavelmente não fez isso. E qual que é o medo que eu tenho? O medo é que o cara largue o estudo, que nem poderia ser um cara que largou pra jogar futebol, e as coisas podem virar, e aí o cara...
Porra, então, mas cara... também ali tiraram meio do contexto.
Então,
tiraram do contexto. O moleque nem tinha ficado bravo assim, mas jogaram pro moleque. E o moleque também meio se aproveitou ali.
Rendeu, da mão. Aproveitou pra caramba.
Mas ele não falou nada.
Ele ficou quietinho na dele, não falou nada. Inclusive, ele foi no Flow, depois o Reginaldo deve ter o VT aí. Ele fala no Flow que ele não tava sabendo o que aconteceu. Ele não se sentiu magoado na hora, mas assim, ele ficou rendendo pra caramba a história.
Ficou rendendo.
Ficou lá e não deixaram falar, meu Deus.
Mas quando eu fui
no Flow, dobrou o número de seguidores dele Flow. De um dia pro outro.
Eu fui no Flow e eu também escrevi, acho que no Twitter, isso. Cara, eu fiz um conselho que eu daria. Eu faria isso. Eu daria esse conselho pro meu filho e pra qualquer pessoa que eu ame. As sim. pessoas mais queridas, eu Você falaria ama? Isso.
Mário?
Não. Eu tô Mas falando que
é um conselho bem.
É um conselho bem. Que eu acredito nisso.
Você tá desmerecendo o cara.
Eu posso estar falando uma merda, mas é uma merda que eu acredito. Eu não tô falando pra sacanear. E eu disse mais, que se ele ficou ofendido, eu peço desculpa, porque não foi a intenção de humilhar o cara ou falar que o cara é um bosta. Não é isso. É meio, sabe, conselho de tiozão,
é
sabe?
É mais maldade cara, da torcida.
Porque eu segui esse caminho. Eu segui o caminho do estudo e pra mim funcionou. É, não é que eu sou o cara mais sucesso do mundo, mas tô falando, pra mim, eu não me arrependo de ter
já fui na sua casa. Eu e o Delar fomos na tua casa e é sim.
Como é a casa de Samidana?
Boa,
como é a casa de maravilhosa. Como é a casa de
Samidana? Surreal, primeiro
que você vai. Mas antes de tudo, antes de falar, eu quero agradecer, pô, estamos batendo recorde aqui da audiência dos entrevistados.
Obrigado, Samidana.
Estamos batendo os estúdios do Flow nesse momento, com os podcasts, os outros podcasts.
Grande momento.
Obrigado.
Dá like aí.
Ah, dá o likezinho aí, já temos 3 mil pessoas, podiam ter 3 likes, 3 mil likes.
Se não tiver o like suficiente, visualizações, isso aqui não vai pra frente.
Vocês não reclamaram que foi terça-feira, o áudio tava ruim, tava
Hoje tá ótimo.
Hoje tá maravilhoso, o Reginaldo tá aqui.
Se vocês não dão like, a gente volta pra lá, pro 14. É o que vai acontecer.
A gente foi rebaixado.
Do 24, 14, do 14 pra
frente. Exatamente.
Então deixa o like. É que nem o SBT.
Se você gosta do programa e quer o programa, dá o like. Senão a gente volta pro 14, do 14 pra
acabar. Pô, mas tamo com um K a mais do que, pô, estúdios do Flow.
Então, por favor.
Aí, ó, grande momento.
Mas como que é a casa do Sami? Conta aí.
A casa do Sami já não tem chave.
Você entra. Não tem chave?
É só na digital. É
digital e retina. Você olha assim já. É surreal.
E entra a mulher falando, autorizado.
É tipo Waze o negócio.
Não, e você chega, cada cômodo tem um tablet, porque é tudo automatizado, não é isso aí?
E tem automação em casa. E tem 17 controles diferentes de videogame espalhado pela casa.
E tablets também.
Não, tablets. Cama da NASA.
Cama da NASA que reclina, que já faz um negócio
incrível. Eu quero ir na casa.
Mas
na
parque de diversão, a casa do pianão que ele jantou várias ali, que ele confessou pra gente.
E assim, Delar.
Delar,
por favor. Eu nem tenho
o Sami com uma casa daquela.
Irmão, fala a verdade. Uma casa daquela,
você derruba
quem você quiser, irmão.
E a gente tem que lembrar que tem uma bela de uma adega.
É uma semana aquela.
É, a bela de
uma parede assim.
Bela de uma
adega. Você aquele whisky do vinhozinho,
né? Não, eu fico tequila, muito em casa, irmão. Né? Eu não gosto muito de... apesar de eu ser comunicativo e tudo, eu tenho uma tolerância de tempo de coisas que eu faço com várias pessoas ao redor. Então me cansa muito, porque não é uma coisa natural. Minha natureza é ficar sozinho. Sozinho tocando piano, sozinho jogando videogame. Ou
mais
com
caseiro.
Meu filho. Mais... X-Video. X-Video. Depende do tempo. Não, mas eu gosto muito de ficar sozinho, eu leio sozinho, estudo sozinho, programação é sozinho. Então, o que eu tento fazer, eu, por exemplo, eu não tenho nem carro, meu carro é alugado. Eu não tenho carro próprio. Meu carro é alugado, fiquei muitos anos sem carro. Mas, pra mim, as coisas que são dentro da casa são coisas legais. Então, minha TV nem é tão cara, mas, por exemplo, vou ter uma TV legal, ou vou ter um piano legal, ou um computador legal. Eu acho que vale, no sentido por outro lado, por exemplo, eu não ligo pra roupa. Eles viram meu guarda-roupa, é tudo igual. Tudo eu só preto. Tenho camiseta básica.
Eu vi. É o armário do Cebolinha. É toda a roupa, tudo, é tudo preto, é maravilhoso. A gente vai ter lá no Merchanzinho Dorflex que a gente fez.
Mas eu acho que cada um escolhe do jeito que quer. Um cara vai gastar em balada, outro em viagem, outro em roupa. Eu gosto de ficar em casa. E as coisas que eu gasto é pra, tipo, coisas que eu acho que vai aumentar minha experiência ou meu conforto dentro de casa. Então...
É um puta conforto.
Ô, Sammy, quando você entrou no Pânico, eu como ouvinte, eu falei, caramba, o Sammy, né? Tipo, a impressão que eu sempre tive sobre você era você aquele cara sério, na Globo, tal, estatísticas, números... Jornal da Globo, o cara tava lá falando sobre o futebol. Aí o Sammy entrou no pânico. Falei, pô, esse cara é mó sério, né, velho? Com o tempo, o Sammy foi mostrando um cara zoeirão. Ele manda vinhetinha e tudo mais.
tá muito piadas, bem.
Você sempre foi meio zoeiro, só que retraído? Ou se você tem que se adaptar conforme...
Não, jogar conforme o jogo, que cada produto, cada veículo, e dentro do veículo, por exemplo, Jornal da Manhã, eu sou muito mais sério do que no pânico. Tá no piada, esporte no é um outro Sammy. Todos são Sammys que fazem parte da minha característica. Mas é a mesma coisa você. A hora que você está indo num lugar, você vai num velório, você tem um comportamento diferente, você vai num jogo de futebol. Então tem isso. Agora, na Globo, uma coisa interessante, tinha um programa na Globo News chamado Conta Corrente. Foi várias pessoas a apresentar, eu apresentei durante um tempo. E uma coisa legal, desde que eu era comentarista do programa, depois eu virei apresentador, muita gente se lembra disso, que era uma coisa bastante inovadora para a Globo. Caía a luz do estúdio. O final do programa...
Quando apagava
o estúdio.
Ficava o telão.
Dando tchau o tempo todo.
Muito obrigado.
Aí isso era uma coisa irreverente. Então, quer dizer, no esporte eu brincava bem mais. As coisas do esporte espetacular eu já fazia muito mais brincadeira. E o pânico permite isso. E eu acho que isso é a parte da vida, né? Ninguém é brincalhão 100% do tempo. Às vezes a gente vê esses humoristas na Fazenda ou no
sério, BBB. Né?
O cara acha que o cara é humorista e ficar fazendo você... Rio o tempo todo. Não é assim. Não é assim.
Legal.
O que? A galera tá perguntando sobre a Adrilles Jorge.
Ixi.
Você quer falar sobre a Adrilles?
Não, posso falar. Eu não tenho nada contra o Adrilles. Uma coisa que é uma irritação minha, eu acho que...
Coletiva.
Grande... Não é só sua,
coletiva.
Tá? É que uns toleram mais, outros menos.
É que eu acho que quando a gente tá num programa, principalmente tem 7 pessoas, todo mundo quer perguntar. Hoje, na bancada... não sei se a audiência percebe, mas vira e mexe, o Zuckerman fica do meu lado, mas vira e mexe o álbum, o Morgado, a gente olha um para outro, para meio que todo mundo perguntar.
Exatamente.
Porque é um jogo.
Exato.
Quando vem gente...
É um time.
Não é só você, pô.
Claro, deixa o cara perguntar.
Você tá falando mal do Marinho, então, que ele também pergunta muito, é isso?
Não, o Marinho, eu acho que no começo, acho que ninguém se conhecia direito no começo.
Não, mas agora
que ele tá... Ele errava.
Não, agora não, eu acho que várias vezes ele tenta entrar e deixa. Eu acho que, assim, é uma questão normal de TV e rádios, todo mundo fala junto, não dá pra entender. E o Adrilles, ele é uma característica dele. Eu, sinceramente, não acho que seja por mal.
Quem
faz isso, sabe? Eu não acho que ele fala, eu sou
ele o melhor. Realmente eu acho que ele já uma peça muito... É uma pessoa...
Não tem esse filtro.
Ele não tem.
Peculiar.
Ele não tem filtro social.
Não tem nenhum...
E aí, pô...
Semancol.
Um cara fica outro... E aí ele faz uma pergunta, só que ele quer comentar a resposta. Aí você pergunta, ele quer comentar a sua pergunta.
É isso mesmo.
Ele faz a pergunta já respondendo.
E aí ele veio falar pra mim... Eu tava mais tranquilo nesse dia. Ele veio falar assim, porque você não respeita meu trabalho. Aí eu fiquei pensando, porra, você não respeita o trabalho de ninguém. Ele por exemplo, fiz modelo, ele vai, errou, ele nem entendeu o gráfico, e fica falando
ele
que errou.
Não,
você me errou, você me errou. E outra coisa, pro cara falar errou. Que ele errou, faz um modelo melhor, é diferente, é a mesma coisa, pra você ter, substituir um modelo, você tem que ter um melhor. Você errou o futebol, tá, mas qual que é a opção?
É ouvir. Mas você não acha que isso é pilha dele?
Eu fiquei irritado,
ele falou,
a rádio inteira te odeia, sei lá.
Nós temos o VT, você quer ver o VT?
Ele e o Paulo Matias. Dias, na cabeça dele, deve ser a rádio dele. Não, não.
Eu acho que a pandemia deixou a gente muito abalado. Eu acho que tá todo mundo meio assim. Tá todo mundo. Peraí, bicho. Peraí.
Ele acabou de falar.
Quem vai fazer a primeira pergunta? Levante a mão.
Nossa,
levante a mão. Eu sou convidado. Adriles, você que é convidado.
Eduardo, vamos lá pra Vaca Fria de uma vez. A CPI da Covid foi feita, todo mundo sabe, com intenção ostensiva de demonizar o governo.
O que ele fez? Tranca São Paulo, aí vai pra Miami tomar um cafezinho de perninha cruzada, bonitinho,
vira sem máscara. Vira essa briga política.
Deixa eu fazer uma pergunta. É chato, é sobre então, seguinte, da coronavírus.
Levanta a mão. Fazendo uma pergunta relacionada
isso. Eu não queria falar disso. E conseguimos ali conseguiu o IFA da Índia e a produção da Fiocruz.
Mas 80% da vacinação ainda da Coronavac, né, deputado?
Mas não tem problema, você tem 7 pessoas aqui. Se só você ficar falando...
Eu fiz o clima menos, os
três comentários.
Mas olha só, posso ser, só pra ser bem sincero.
Deixa eu responder.
Quem quer tomar a vacina, querer que eu engula tudo que venha da China sem poder sequer contestar, aí eu não vou estar servindo como parlamentar.
Mas tem formas melhores de fazer, né? Tem formas melhores de fazer.
Aí você se elege deputado e vai lá e faz.
Putz, opa!
Eu tô arriscando a própria pele.
Não vai começar.
Calma.
Vai, não.
Entendeu? A China é o maior responsável.
Eu acho engraçado.
Eu acho engraçado.
Candidato.
Só réplica,
candidato. Mas é um fiscal de perguntador. O que é o Samidana? Você faz o fiscal. Você faz o trabalho e não se meta no meu. Não se meta no meu.
É que a décima vez você tenta falar e alguém te interrompe, é chato.
Você foi muito
mesma portátil, mas o Marinho ajudou também. Não ajudou. Não,
mas eu sei,
o Marinho fez uma intervenção. Assim,
mas é o que faltava pro balde ali, ó.
Mas quem estourou foi ele. Inclusive, xingou minha mãe, falou do celular da minha mãe. Se eu fosse um cara mais. Mas
xingar a
mãe,
sai na mão. Sai na mão.
Não, falou da mãe, acho que dá abertura pra sair na mão.
Mas acho que não. Mas assim. Aí ele ficou irritado, ficou gritando, mas é chato alguém que não respeita o time, porque todo mundo, e eu lembro desse dia, o Eduardo Bolsonaro tinha horário para sair, se eu não me engano ele ia para B3,
porque tinha um negócio de
leilão. Isso. Então quer dizer, o tempo tá passando, e eu não tô falando que eu queria fazer 10 perguntas, eu queria fazer uma pergunta, sim, duas no máximo, e tá tudo certo. E aí tem uma hora que você fala, cara, eu vou sair, dar uma volta, deixa esses caras falando, porque sim, se eu não tô lá... É assim, se você tá num jogo de futebol, mas ninguém te toca a bola e o seu time te ignora...
Fechou.
Não, você sai, beleza. Não é... É assim, eu acho que... E também, obviamente, tem uma coisa assim, que isso eu aprendi, que é render... pra audiência. Então, às vezes, você fica quieto porque os outros estão rendendo e você não vai atrapalhar. Mas falar. Nesse caso, eu não achava isso. Eu achava que todo mundo podia colaborar. É que, às vezes, tá num papo legal, você não...
Quantas vezes, né, Samir? O Samir tem uma pergunta aí que tá difícil.
E eu tento também, que os outros façam. Eu não acho legal.
E o clima já tava tenso, né? Que era o filho do presidente, tinha rixa com o Marinho, tinha não sei o quê.
Era um ambiente então, já.
Foi um clima tenso aquele dia, né?
Mas não é legal, assim. Tipo, sabe o que é pior? Eu saio quando acontece isso, eu saio mal do programa. Assim.
Eu sei.
Eu fico triste, eu saio mal. Assim, não é uma coisa que, assim, ficou lá, porque. Porque, porra, o cara...
Bom, rendeu 1 milhão pro Pânico Metrô, né?
Pra ele é maravilhoso.
Olha a carinha dele.
Mas defendeu. Eu coloquei todas as intervenções do Sami, todas as vezes que ele foi cortado no programa.
Ele é o
mas
nome,
pô. Coitado.
A Tereza de Calcutá.
Tá bom. Eu poderia colocar só o cara se ferrando. Eu coloco a verdade.
2 mil dólares foi cortado.
Tá preocupado pra caramba.
Tamo junto, Sami.
O cara almoça com o notebook editando já o momento.
Deu nem tempo de tirar o sangue, ele já tava postando. Mas eu acho que a internet é isso mesmo. Se não fosse ele, é melhor ele que vai ganhar do que
dois um
outro
dólares.
Cara que vai pegar um corte e vai ganhar. Agora, eu fico triste porque o cara trabalha na mesma empresa.
É triste.
Eu realmente não acho que o Adriles seja um cara
ele não
que,
faz,
que
por
faz
mal.
Pra ferrar. Mas, cara,
mas é insuportável. Mas ferra,
eu quero ver. Eles não têm cima em qual.
Mas eu queria ver. Eu acho que foi o Thiago Leifert que falou. Mesmo sem querer, também é falta.
Sem querer também é pênalti.
Sem querer é pênalti.
Mas eu queria ver você sendo na mão. Porque eu olhava pra cara do Adriles e ficava assim, ó.
O Adriles tava muito
ele olhava, sei lá, pro Sam, meu, eu falava no ponto com o Igor. O Igor, acho que vai dar ruim. Ele é que assim,
o Bolsonaro falou, tchau, até o Bolsonaro zoou o
Adriles. Mas eu queria ver essa luta.
Que isso aqui?
Ele ficou com carinha só.
Ele pegou aqui, ficou assustado.
Eu achei engraçado porque... O Adriles realmente interrompeu o Sami várias vezes. Foi. E ainda ficou bravo com o Sami, do Sami ter reclamado. Isso eu achei bem,
que eu sou...
bem bizarro.
Falei, caralho, eu acho também.
Tá reclamando,
o seguinte, caralho, tem o Morning Show lá. Quando o cara vai pra outro programa, ele é um cara que pô, existe a bancada que é cativa. Ele, o Adriles não é o entrevistado. Então é um cara que vai fazer ele uma pergunta tá extra. Não é pra ele chegar e ser o show do Adriles. O show do Adriles ele faz lá no Morning Show e tá tudo certo. Então,
concordo, Sam.
Então, é isso aí. Temos perguntas?
Tem muitas
eu
perguntas.
Tenho um monte.
Pode fazer, então.
O pessoal tá bravo com a gente que a gente não leu o superchat hoje. Aqui
pô, a gente leu pra caramba. Mas os caras não estão nem dando mais dinheiro, ó.
O quê? Deram muito, filho, de 50 de
30. A gente
muito
leu de lá.
Não leu, não. Aí aqui tá, tava, que tava, muito,
tava muito legal. Aqui, mas mandei de novo.
Não,
é só o Vandão estourou pergunta o cartão, coitado. Ele tá já tomando uma que eu vi hoje lá, o Vandão da Bela.
O Vandão tem pergunta, Alva, né?
Que é já
tá dando. Vai lá, várias pro Sammy. Não, que se alguém, ô Sammy, daí, voltando àquela pergunta que eu fiz, tá, né, dos conselhos, da galera falou: não, não vai pro Pânico. Teve alguém que falou: porra, alguém que não te aconselhou aí pro Pânico, falou: porra, Sammy, tá muito legal o programa com você, tá muito.
A mãe dele.
Não, acho que as pessoas falam assim. Em geral, a audiência tem muita gente que critica, que às vezes não entende que o meu papel é tentar trazer dados. E eu tento ser muito honesto, por exemplo. Primeiro que é um absurdo falar que eu sou de esquerda. Eu sempre fui chamado de cara liberal e extrema direita pro pessoal de esquerda. Mas beleza.
Mas beleza. É um puta absurdo. O Samir é
extrema direita.
É um dia. Não, o Samir é esquerda, outro dia ele é direita.
O cara não usa a mão esquerda.
Não. Mas não é, eu tenho uma visão liberal.
Cara tão louco,
mas a questão, por exemplo, e eu tento. E aí eu acho que isso vale pra todo mundo. Eu posso errar. E todo mundo fala merda. Só que eu não falo merda com segundas intenções. Ah, eu tô falando isso, mas não, eu sei que
ferrar,
eu erro de assim, tentando acertar. Por exemplo, aquele negócio dos insumos da China. Pô, a China faltou insumo no mundo inteiro. Tipo, não tem evidência que é culpa do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é infeliz em várias vezes. Acho que ele fala merda, que é infeliz. Eu não acho legal que ele fala da China. Mas eu não acho que ele é o culpado pela China não mandar.
Aí você fica taxado assim, como um cara de direita.
É, e aí às vezes as pessoas fazem isso. Isso é um pouco chato. Mas, por outro lado, eu entendo a audiência. E eu acho que o direito deles é o jeito deles, né? O cara entra no chat e às vezes quer xingar, quer agitar. Então tá tudo certo. Agora, eu tento sempre fazer algo melhor. Trazer um olhar crítico ou trazer um estudo legal. Meio que um papo de bar mesmo no Pânico. E eu, de novo, eu acho que o Pânico ganha muito quanto mais perfis diferentes tiverem no,
total,
no
programa. O perfil do Pânico, você para analisar um por um, é uma galera totalmente que jamais andaria junto, sabe? É um cara rico, é um gordo, é um cara de Harvard, é um
velho no corpo de novo.
É o Alba. Cansado pra caramba, é uma galera que.
Mas, junta rico, mas por outro lado.
O riquinho do
Marinho. Bilionário, nunca pegou piolho. Mas por outro lado, às vezes fica
você assim. Você também nunca pegou piolho?
Acho que quando criança, sim.
Nem sabe o que é uma
lenda. Sim. Eu já passei cuel, né? Cuel. Passava cuel que vinha com
pente. Nunca pegou piolho, certeza.
Não, cuel é um shampoo que vem com pente.
Piolho é coisa de pobre. Deu um
sítio. Nunca pegaram piolho, certeza, ele no Marinho.
Essa é outra coisa. Mas uma coisa que às vezes faz parte do programa, fala assim, o Emílio fala, mas você tá zangado. E na verdade eu me acho um cara bem tranquilo e bem humorado. Só que às vezes o assunto é sério e não dá pra ser falado um negócio sério rindo, que senão você vai parecer um doente mental. Que vai falar, o que esse cara tá rindo? Ferrou o desemprego.
Que recado. O que a Adriana veio? Ô Igor, vê o que a Adriana Morim quer, que ela falou, tava implorando desde o começo que tem um recado que ela mandou aí. Fala um aí,
recado de novo. Que ela mandou aonde? No grupo do Telegram, inclusive, que galera. Que
manda aí, Adriana.
Grupo fala de novo aí que eu vou ler, Amanda. Eu tô no grupo também.
Amanda Morim,
escreve aí que eu vou ler. Opa! 50.
Ó, nós temos o grupo do Telegram, né, Delari?
Tem o grupo do Telegram,
tem quem que é a Adriana do que ela mandou? O que ela mandou?
Eu não sei, escreve de novo aí, mulher, que eu não tô achando o seu negócio. Tem um milhão de gente.
Divulga rapidão. Divulga aí. Nós temos nosso grupo no Telegram, pra galera que segue a gente no nosso canal aqui. Vai acabar esse vídeo. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do nosso grupo do Telegram. Pra vocês entrarem, participarem, comentarem. Tem bastidores lá, o Emiliano sempre tá filmando, mandando pra galera. Tem coisas exclusivas. E tem também o nosso canal de cortes. Que eu vou deixar também na descrição.
E o canalzinho de cortes.
E o nosso.
E o nosso Instagram que tá fácil.
O nosso Instagram. Não, tá calma. Fácil, também é tem o um Instagram.
É fácil.
Porra, Delari.
Ó, 3.400 pessoas.
Ô, amigo, você que tem o Instagram do Pânico, entre em contato comigo e dá pra gente o domínio, cara, pra gente cuidar,
não,
velho. Por favor.
Olha a roupa que o Delari.
O cara foi na nossa frente, tem que usar isso aí. Fala aí, peraí.
Vamos pegar aquele.
Não, fala esse aí, divulga esse aí porque o outro cara.
Tá, vamos
cara
dar divulgar da tchau, ó. Chama mais um, o um é numeral, né? Podcast JP. Mais um. Numeral, um numeral? Podcast JP. Nosso Instagram.
Mas deixa eu ver. Esse é oficial.
Ó.
Mas por que vocês não põem o link na descrição do vídeo, hein?
Porque nós é burro.
Mas não, põe o link na descrição
do vídeo. Então, mas tem também, vai ter
não também. Não tem, mas não tem.
É, o Algarismo.
A gente vai colocar o link bonitinho, fiquem tranquilos.
Não, vamos encerrar, né, gente?
O Reginaldo tá desesperado.
Não, não. Manda no privado.
E eu vou fazer futebol.
Tá desesperado, é, o Sami vai trabalhar mais.
Vulgaríssimo.
Antes de encerrar, manda conta uma piadinha daquela vez lá.
Conta piadinha.
Piadas ruins, né?
Vai lá.
Piadas do Sami.
Eu adoro piadas ruins, Sami.
Deixa eu pensar.
Você tava falando aqui, rendeu lá. Eu não entendi essa última aí. Que...
Sami é bi?
Ah, tem. Você
curte isso?
Não, foi o seguinte. O Thiago Uberreich, ele tem um livro que chama O Brasil é Tri. E a primeira vez que ele falou, eu mandei uma vinhetinha. O Brasil é Tri e o Zuzu é bi. E aí o Zuzu, ninguém... Em geral, quando eu faço piada, ninguém ri. Porque assim, se você é economista, você é sem graça.
Eu tô risado em casa,
sabe, quando eu assisto. Aí o Zuzu fez a mesma piada
no dia seguinte
que ele voltou.
Todo mundo deu risada.
Aí todo mundo, virou. Então virou essa brincadeira.
Tá, pra encerrar, conta uma piada pra nós, vai.
Não, mas já que contou, isso? Essa história é boa.
Cara, mó bruto.
Tá, então pediram aqui a piadinha dele.
Não, mas já gente. Tem, é chato. Conta
a
piada.
Do Sam. Não, agora. Sabe por que existe muita gente no norte e no nordeste que fica com a orelha encostada na pedra?
Por quê?
Porque gosta de ouvir a rocha.
Essa é uma boa piada. Surpreendeu,
Sam. É boa.
Caralho, foi ruim.
Nossa, foi muito ter as piadinhas.
Ah, gente, obrigado. Tchau.
Valeu, até o gente. Obrigadão.
Tamo
junto.
Terça-feira tamo de volta.
Falou.
Dá balinha.
Não sabemos
essa
ainda.
Balinha aí.
Boa.